Paz seja convosco.
Amém.
Vamos retomar o nosso estudo. Estamos falando sobre o prazer da conversão. Tratamos no primeiro período, todos deixaram de dar glória a Deus como deveriam. Nós deixamos de dar glórias a Deus como deveríamos. E qual a consequência disso? Qual a consequência de ter um coração cego? Qual a consequência de termos um coração cego, duro, morto, incapaz de submetermos à lei de Deus? Todos estamos sujeitos à condenação eterna de Deus. Aquelas pessoas que não se convertem, aquelas pessoas que ouvem a palavra e continuam decidindo pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias vontades, essas pessoas, elas vão estar sujeitas à condenação eterna. Nós não conseguimos imaginar essa condenação eterna da mesma maneira que nós não conseguimos imaginar o tamanho do nosso Deus. Mas a palavra de Deus, ela é muito específica, e Jesus Cristo, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre essa condição de destruição, essa condição de pecado, essa condição de perdição eterna. Romanos 6:23. Minimize, por gentileza. Romanos 6.
Mas tu acabar a segunda vez, pedir
para
Romanos.
Ou não aguenta não, ainda não. Romanos 6:23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Corações cegos, duros, mortos, incapazes de submeter à lei de Deus, têm como prêmio a morte. Morte não é você está com 90 anos, fechou os olhos. Aqui está falando de morte espiritual. É você estar andando como vivo na terra, mas sendo morto. 2 Tessalonicenses 1:9. Wallace. 2 Tessalonicenses 1:9.
Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
1:9. Ah, não, tá certo. Eu que estava lendo 2. Estes quem?
Nós.
Nós não, tá amarrado. Aqueles que têm o coração duro. Aqueles que são cegos, aqueles que estão mortos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Visto que nós desprezamos a glória de Deus com nossa ingratidão, uma forma de você desprezar a glória de Deus é a sua ingratidão, olhar para as coisas que deveriam ser feitas e como são feitas e não são feitas segundo a vontade de Deus, nós somos ingratos, nós somos desconfiados, desobedientes. Nesta condição, nós somos sentenciados à exclusão do gozo dessa glória para todo sempre, na eterna desgraça do lago de fogo e enxofre. Não é o inferno, é o Geena, lago de fogo e enxofre. Esse lugar pior que o inferno ocorre 12 vezes no Novo Testamento, e pasme, quem mais fala disso é Jesus Cristo. Jesus fala 11 vezes sobre esse lago de fogo e enxofre. Não é um mito, não é uma historinha criada por pregadores que estão sinistros e zangados. Oh, o pastor está falando muito de pecado, está falando muito de inferno. Nossa, a Rosângela deve pisar no calo do pastor Paulo lá, a Luísa deve criar problema, então ele chega aqui para a igreja, ele está bravo. Inferno, lago de fogo e enxofre, não é um mito, não é uma historinha criada, mas é uma advertência do Filho de Deus que morreu para libertar os pecadores da sua maldição. Quem não lhe dá atenção, incorre em grande risco viver nesse tormento o tempo todo. Muitas ilustrações e aplicações as pessoas falam a respeito do inferno, desse local final. Uma que eu gosto bastante é um local em que você é entregue ao seu próprio coração, mas que nunca satisfaz seus desejos. Porque aqui na Terra nós somos desobedientes, nós somos rebeldes, mas nós acabamos alcançando aquelas coisas que nós queremos. Se é dinheiro, dinheiro, se é prostituição, prostituição, se é uma vida absoluta, uma vida absoluta, porque Deus entregou a pessoa a fazer o que ela quiser. E aí o que acontece no inferno? É dentro da visão desse pastor, desse teólogo. As pessoas elas vão estar nessa busca e não vão conseguir nunca. Ou seja, é um lugar de depressão, é um lugar de pânico, de tristeza, de amargura, porque as pessoas elas vão correr, correr atrás de coisas e não vão alcançar nada. Sempre lembrando que a graça comum, que é algo que tem no nosso mundo no dia de hoje para evitar que as pessoas elas se matem de uma maneira generalizada, porque se chover só na minha horta e não chover na horta do ímpio, o cara vai ficar chilicado. Então Deus permite a graça comum. Nesse lugar não vai ter graça comum. Vai ser um lugar de tormento.
Só para entender, você falou dessa questão do gênio, não sei. Então passa primeiro por esse, depois vai para o inferno?
Não existe. O inferno é antes. O inferno é o local de espera das pessoas transgressoras. É onde estão os anjos que caíram da glória de Deus e Deus separou uma parte, estão lá. Então todos os pecadores que estão lá, o povo já está lá no inferno. Quando vier o segundo julgamento, aí essas pessoas vão sair daqui e levadas para lá. Nesse lugar que é muito pior. Não é uma mera ausência de prazer, o Geena. Não é aniquilação, também é uma teologia que fala que não, vai acabar. Então o cara está aqui, ele deixa de existir. Não é aniquilação. Jesus repetidas vezes descreve como uma experiência de fogo. Mateus 5:22.
Os falsos profetas falam que não estão lá, né?
Não entendi?
Os falsos profetas não vêm, né? Estão falando na pregação da noite.
Mateus 5:22, o Alice.
De novo.
Sim.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do teu tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo.
Você deu uma comida forte no versículo, hein? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, que é o Geena. Só de você chamar o teu irmão de tolo, você já é digno, já é apto para estar nesse local. Ou seja, ninguém escapa a não ser aqueles que estão sob o sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro, todas as pessoas estão. Você, essa condição de chamar de tolo, no contexto judaico, ele era uma coisa muito séria. A palavra tolo, para a gente, não tem muito sentido, mas para eles tinha um peso muito grande. As palavras hebraicas, elas têm um peso inerente que você consegue ver. Ah, o cara matou, mas aí tem uma palavra que vai mostrar, mas matou com requinte de crueldade. Essa condição de tolo é uma condição muito mais séria do que simplesmente... Ah, Luísa, você é tola. Não é isso. É uma coisa muito mais séria dentro do contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É melhor entrar no... deixa eu ver. Sabe escrito. Marcos 9, 47 e 48. Marcos 9, 47 e 48. Ingrid?
E se um dos teus demônios te faz tropeçar, arranque. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que temos dois seres lançados no inferno, onde não lhes morra, não, onde não lhes morrer o verme, nem o fogo se apaga.
Esse inferno aí é o reino, tá? Apesar de ter sido traduzido como inferno, ele é o lago de fogo e enxofre. E aí ele vem com uma situação extrema. Se você está pecando por causa do teu olho, arranca ele. É melhor você entrar na eternidade sem um olho do que você ser lançado no lago de fogo e enxofre com esse pecado que você tem. Jesus advertiu várias vezes que ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Pedro.
Todos esses versículos é conferindo para os que ainda não estão debaixo do sangue.
Claro, esses aí são os que estão debaixo da ira de Deus. Nós não estamos nesse contexto por causa do sangue do Cordeiro. Não é porque não estamos na igreja, não é porque dizemos sim, não é nada disso. É porque o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Tá? Mateus 8:12. Mateus 8:12. E aí essa condição de ranger de dentes é de ira, de raiva. A gente vê essa condição, por exemplo, não sei se eu vou ler mais pra frente, Jesus Cristo, quando ele fala dos fariseus, fala que eles rangiam os dentes de raiva, porque eles não tinham resposta. Ele estava atacando diretamente a eles e eles não tinham resposta, então eles ficavam com raiva, rangiam os dentes de raiva. O lugar não é apenas de tormento, mas também é um lugar eterno. O inferno, ou o lago de fogo e enxofre, não é terapêutico. Não é um local em que as pessoas vão passar um tempo e depois são liberadas. Não é a cadeia, que o cara fica lá 6 meses, 1 ano, 10 anos, e depois ele é liberado. Não, é eterno. O inferno não é terapêutico, como muitos escritores populares estão dizendo em nossos dias. Jesus termina a parábola do julgamento final com essas palavras. Mateus 25:41. Luísa? Parece uma palavra que nem pode sair da boca de Jesus, essa frase. Mas sai.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno.
46 também, por favor, tá?
Preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna.
Você já consegue entender a figura de Jesus Cristo, o manso, o príncipe da paz, ele olhar para um ser humano e falar assim: apartai-vos de mim, malditos. Olha, parece que nem está saindo da boca de Jesus Cristo uma condição dessa. Não parece que está saindo. Só um minuto. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que foi exatamente a pergunta da Menisa. O que vai acontecer conosco? A vida eterna na glória do Senhor. O castigo, ele é eterno, assim como a vida é eterna. Wallace?
Apocalipse 9:6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles.
Só que essa condição é antes disso. Nós estamos falando.
Sim, mas eles falam por causa da prisão lá. Que eles querem ser uma prisão eterna. Nem a morte eles terão. Até a morte será tirada deles.
Outro indício de que o Geena é eterno é o ensino de Jesus de que há pecado que não será perdoado na ira vindoura. Mateus 12:32. Mateus 12:32.
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Há muitas teorias do que é esse pecado do Espírito Santo. Muitas. Uma delas, que eu gosto bastante, é a condição da pessoa se dedicar, se estudar, conhecer, praticar, ver o melhor de Deus, em algum momento ela desacreditar aquilo e começar a testar contra. Isso acontece muito, por exemplo, no contexto de pessoas que são feiticeiras ou que trabalham dentro do contexto de satanismo. A pessoa, ela estuda a Bíblia, nossa Bíblia, até ela entender. Quando ela entende aquilo, ela diz: eu não acredito. Ela entende aquilo que está lá, mas ela não quer. Pessoas que vivem o melhor do Senhor, conhecem as coisas do Senhor, têm experiências com o Senhor, Deus se manifesta para eles e eles dizem que não quer. Em especial no Novo Testamento, com a própria vida do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá para convencer a pessoa e a pessoa, ela decide não crer. Existem pessoas como essa de monte.
Pastor, eu tenho medo de uma coisa. É que tem gente que diz que está entregando uma profecia e eu não acredito. Olha, eu tenho medo disso.
Não tenha medo. A resposta é que se cumpra segundo a vontade do Senhor. Acabou. Ah, mas Deus está mandando te dizer que se você fizer tal coisa, se cumpra conforme a vontade do Senhor. E se está nas Escrituras, é a primeira coisa, essa é a primeira regra. Está nas Escrituras, muitas profecias, elas não estão nas Escrituras. E aí nós temos que julgar não o profeta, e sim o que está sendo falado. O que, que a pessoa está falando? Não, mas se você fizer tal coisa, onde está isso aqui? Alguém já falou isso? Se ninguém falou isso, grande probabilidade que são uma coisa da boca para fora. Porque os profetas no Antigo Testamento, eles falavam de condições preditivas, futuro também. Mas a grande maioria trabalhava no contexto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso que eles falavam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, não é eu trazer uma nova revelação. Olha, Maria dos Reis, assim diz o Senhor. A palavra de Deus está dizendo isso, você está agindo de maneira errada. Não é uma historinha, porque se você não comer agrião nesse dia, entendeu? Não, não tem nada disso. Assim diz o Senhor, tem a ver com a palavra que já foi proferida. Quando nós pensamos em Novo Testamento, no Novo Testamento a palavra preditiva, ela se encerra em Apocalipse. Não há mais nenhuma teologia a ser aberta, porque a Bíblia está fechada, não há mais nada a ser incluído. Deus, ele pode trazer uma revelação, pode trazer, sim, pode, não tem problema nenhum com isso. Só que não pode falar fora das Escrituras. A grande maioria de palavras que vem com essa palavra de profecia, ou a pessoa está chovendo no molhado, é algo que é lógico. Ah, Deus está mandando te entregar uma chave. Onde está isso aqui? Não tem. Então a gente tem que julgar o que a pessoa está falando. E eu tenho muita tranquilidade, eu tenho uma palavra para você, pode falar. Que se cumpra segundo a vontade de Deus. Acabou. Se for da vontade de Deus, se cumpre. Porque a vontade dele, se não for.
Eu tenho a impressão também que a maioria das vezes que Deus usa os profetas é para exortar e trazer correção. Né?
Concordo. Por quê? Por que, que Deus, ele vai usar um profeta para trazer uma palavra que não seja de exortação? Porque ele já falou através da palavra. Ele só vai usar um profeta por causa do coração do cara, que é duro. Se o coração do cara é duro, ele tem que falar com leveza, não com moleza. Então eu concordo com a Rosângela. A profecia, em regra, ela é exortação no Novo Testamento. Porque a palavra já foi declarada. Não há mais nada a acrescentar. Pode sim haver uma coisa extraordinária, mas é extraordinária. E quando nós vemos nas igrejas, nós vemos a inversão. O que deveria ser natural é sobrenatural, o que é sobrenatural vira natural. Ah, aquela fila, não, Deus está mandando te dizer. Ah, eu compro o carro, não compro o carro. Essas coisas não estão aqui nas Escrituras, é invenção do ser humano.
Só voltando no versículo, porque se não me falha a memória, você começou a EBD falando que nem todos que chamam o Senhor entrarão no reino dos céus. Aí esse versículo eu não entendi direito, assim, do Mateus 8, 12, né? Ao passo que os filhos do reino, assim, só para falando assim, voltando para entender melhor, digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Aí chorem os dias de dentes. Esses filhos do reino não...
Não é reino de Deus.
Ah,
acho que não.
Entendi, os da ira.
Mas você tem que partir sempre para o contexto das premissas de Deus. Se o sangue do Cordeiro salva a vida da pessoa, a pessoa não vai ser lançada para as trevas. Esse reino aqui é o reino do ser humano. O ser humano está criando o seu próprio reino. Não é o reino de Deus. Se o inferno ele é terapêutico, se ele fosse terapêutico, se fosse um lugar de estadia para que as pessoas se convertessem, um dia ele seria esvaziado de todos os pecadores e eles seriam perdoados. Mas Jesus diz que há pecado que jamais será perdoado. Apocalipse 14, 11. Benize.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome.
Essa marca do seu nome é a marca da ira. Vai ter fim? Não. A marca da ira do Senhor. As pessoas elas são marcadas pela ou sangue do Cordeiro ou pela ira do Senhor. Há uma marca.
A marca de Caim?
Não.
Nada a ver.
Tá? Uma marca espiritual que diz que se a pessoa ela é salva ou não é salva. A gente vê isso, por exemplo, em Ezequiel aparece isso, no Apocalipse não aparece isso também. A condição de que um ancião é saído com um pincel para marcar a testa daqueles que são filhos de Deus e que não são filhos de Deus. Então há uma visão espiritual que nós não temos de pessoas que são salvas e que não são salvas. Tá? A fumaça do seu tormento, daqueles que não são filhos, daqueles que estão debaixo da ira do Senhor, sobe pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos é uma expressão. Não quer dizer que vai ser 100 anos em 100 anos, não. Quer dizer, para sempre, da mesma maneira que Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Essa condição de séculos é uma condição só ilustrativa de que Ele vai estar conosco para sempre e que também as pessoas que estão lá nesse lago de fogo e enxofre não vão sair nunca. Então não adianta você orar pelo morto, não adianta você fazer a missa de sétimo dia. Você pode fazer? Pode, mas não vai mudar em nada. As pessoas acham que tem a condição do purgatório. Então, a pessoa está lá, ela vai sofrer por um tempo, entendeu? Por aquilo que ela fez na Terra. Depois desse tempo, o que vai acontecer? Ela vai ser liberada. Não existe essa condição. A fumaça do tormento daquelas pessoas sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Sobe para onde? De Deus. Sobe às narinas de Deus. É um incenso suave ao Senhor, porque a manifestação da glória dele através da sua justiça não acabou em pizza. A vontade de Deus se cumpriu. Para ele, glorifica o nome dele. Por mais que para nós seja uma coisa estranha, você imaginar, o cara está preso, vai passar a eternidade lá, passar 30 anos, 40 anos preso lá na papuda. Deus está glorificado por isso, porque é a manifestação da justiça dele. Não tem descanso nenhum, nem de dia nem de noite. É o dia e a noite, o tempo inteiro, as pessoas sendo atormentadas. E nós não conseguimos mensurar, eu não consigo mensurar isso. Porque nós sempre imaginamos no contexto humano. Enquanto eu magoo a Luísa, o meu perdão com ela é muito mais fácil de ser acertado do que se imaginar a glória de Deus. O tamanho da glória de Deus é o tamanho do dano que nós causamos quando nós não obedecemos a Ele e somos pecadores.
Se eu não falar, Deus sabe o que eu estou pensando, então eu falo logo. Então parece até que Deus é malvado, porque tem que fazer
justiça dele. Aí não é o prazer, porque o que se acontece dos reis? Nós pegamos palavras como prazer, que são aplicadas a seres humanos, e nós fazemos uma transferência direto para Deus. Não é a mesma característica. Porque Deus ele é santo e perfeito, nós somos pecadores. Quando nós pensamos em prazer, nós pensamos em satisfação do nosso ser. A condição divina de Deus ela é muito maior. Então não é algo que a nossa mente consegue entender, mas eu te digo uma coisa. Após o juízo, você vai entender. Nós vamos conseguir olhar para entes queridos nossos que vão passar a eternidade no inferno, nós vamos falar assim: tá certo, Deus, que Deus fez, tá certo. Ele vai colocar o entendimento no nosso coração. Até lá, nós não vamos entender. Normal. Tá, normal.
É, numa aula que você deu, naquele estudo dos atributos de Deus. Então, um dos atributos de Deus é a justiça, e a justiça dele é perfeita. Aqui na Terra, a gente fica, com muitas questões aí no nosso país, a gente fica querendo a justiça, e a nossa justiça é um trapo de imundícia. Então, imagina a justiça de Deus perfeita. Então, é uma justiça santa, em que não há erros, né? Perfeita.
O inferno é algo justo, porque procede de Deus. A justiça dele vai ser uma justiça perfeita. É equidade e justiça a característica dele. Então, Satanás, ele tem o julgamento dele que já foi decretado lá no Gênesis, e ele vai ser justo pelas ações que ele fez e que ele cometeu, ele vai ser lançado, e as pessoas também. O inferno é justo. Há pessoas que pensam que um castigo eterno é desproporcional à seriedade do pecado cometido. Concordo plenamente. E eu sou uma dessas pessoas. Mas isso não é verdade, porque a seriedade do nosso pecado é infinita. Não devido a nós, mas devido a contra quem pecamos. Nós pecamos contra Deus. Quando todo ser humano enfrentar a Deus no dia do juízo, ele não precisará usar nenhuma frase da Bíblia para nos mostrar nossa culpa e como nossa condenação apropriada. Ele precisará fazer apenas 3 perguntas. Primeiro, não estava claro na natureza que tudo que você tinha era uma dádiva e que você dependia de quem o fez quanto à vida, respiração e tudo mais? Deus vai olhar para você e falar assim: você acha que você conseguiu fazer alguma coisa nas suas forças? A natureza está mostrando que quem fez tudo foi Ele. Segunda, o sentimento judicial em seu próprio coração. Não considerava as outras pessoas culpadas quando não manifestavam a gratidão que deveriam ter em resposta a um gesto de bondade da sua parte. Quando você age bem, você espera que a pessoa te retribua com essa mesma manifestação de amor. Não há um senso de justiça no nosso coração? Nós não sabemos que uma coisa está certa ou que está errada, nós sabemos. Todo ser humano sabe o que está fazendo errado. Então, nessa condição em que nós vimos, por exemplo, da menina que foi violentada, aquele homem que estuprou, ele sabia que estava fazendo algo errado. E ele vai ser julgado por isso. A menos que o sangue do Cordeiro seja sobre a vida dele e ele se arrependa decorrente disso. E a terceira, sua vida foi cheia de gratidão e confiança para com Deus? Proporcionais à generosidade e autoridade dele? Você foi grato a Deus por tudo o que Ele fez por você? Em algum momento, se em algum momento da sua vida você não foi grato, você é digno do inferno. E aí o autor escreve: caso encerrado. Qual que é a única forma de escapar disso? Sangue do Cordeiro. Ele vai olhar para você e falar assim: você é merecedor do inferno. Você devia ter feito isso, isso e isso. Agido dessa maneira. Vai ser aquele momento em que nós vamos nos sentir como uma ameixa. Rugadinha, amassadinha. Mas ele vai falar: por causa do sangue do meu filho, entre. Você não é bode, você é ovelha. Por quê? Por que A e não B? Não dá para saber. Talvez, não sei dizer, talvez ele explique ou ele dê a razão. Talvez não. Simplesmente ele fale: esse sim e esse não. E a justiça e o julgamento dele, a decisão dele é plena, soberana e é equitativa. Não tem margem de erro. Naquele momento nós vamos entender essa situação. Aqui na Terra não vamos entender.
Pastor, uma vez na IBD, eu lembro, ficou na minha mente, que o Seba, ele citou esse versículo, a gente falou mais ou menos, questionando esse assunto, porque uns sim, outros não. Ele citou em Romanos, eu acho. E eu escolho, Deus falando, né? Eu escolho ter misericórdia de quem eu quero. E eu lembro muito bem, mas fala sobre isso. Eu escolho ter misericórdia de quem eu quero e ira sobre o que. Então é algo de Deus insondável que a gente não entende mesmo.
Então, nessa condição de que nós vemos que nessas 3 perguntas nós somos condenadas em todas elas, o que Deus faz para nos salvar da sua ira? Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele decidiu que pessoas seriam salvas. Mesmo assim, em sua grande misericórdia, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar pecadores, morrendo em lugar deles na cruz e ressuscitando corporalmente. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Quem leu por último? 1 Timóteo 1,15.
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, ele diz: a palavra de Deus, ela é fiel. Ela se cumpre. E ela é digna de toda aceitação. Você tem que aceitar o que está sendo dito. Cristo, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí o apóstolo Paulo, ele identifica que ele é o pior dos pecadores. Por quê? O que você falou de no carro? A muito é dado, muito é cobrado. O apóstolo Paulo, ele visitou o terceiro céu e tem coisas que ele não podia nem falar. Quando ele olha para aquilo, ele vê o modo de agir dele. Quando ele explode com o apóstolo Marcos, quando ele briga com o apóstolo Pedro, e todas as coisas que ele faz, ele fala assim: eu sou o pior. Romanos 4:25.
É um clichê, pastor, que as pessoas sempre falam, mas eu acredito que é uma verdade. Quanto mais você se aproxima, Deus te leva a se aproximar mais dele, mais a gente vê a nossa condição, assim, pecaminosa, e ver quando precisamos melhorar, mudar, fazer toda a ação de Deus em nós, senão também a gente não busca mudança, né? Assim.
Sim. Romanos 4,25, Ingrid.
O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
É a ação de Deus nas nossas vidas. Em contraste com a notícia terrível de que caímos sob a condenação do nosso Criador e de que Ele é obrigado, entre aspas, porque assim ele determina, pelo seu próprio caráter justo, a preservar o valor da sua glória, derramando a ira eterna sobre o nosso pecado, temos as maravilhosas novas do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Quando Jesus Cristo, ele nasce... Juju, desce.
Desce.
Quando Jesus Cristo nasce, e aqueles pastores estão no campo e recebem a notícia, quando Maria recebe a notícia, quando José recebe a notícia, eles falam que são boas novas. As pessoas que antes não tinham saída nem solução nenhuma, agora tem uma saída, agora tem uma solução. Essa é uma verdade que ninguém jamais poderá aprender da natureza. Ela tem de ser transmitida aos vizinhos, pregada nas igrejas e levada aos povos missionários. A natureza, ela transcende e mostra a glória de Deus. Mas Deus levanta seres humanos para falar do Evangelho. A palavra de Deus diz: como que as pessoas vão acreditar se não há quem crê, que pregue? Nós temos que falar do amor de Deus, porque as pessoas, elas não vão aceitar Cristo apenas por olhar para a samambaia. Ou por olhar para o coqueiro ali na frente. Nós precisamos falar a palavra de Deus. É a única coisa que traz realmente a conversão. Essa palavra tem que ser transmitida aos vizinhos, pregada nas igrejas, elevada por missionários. A boa nova é que o próprio Deus decretou uma maneira de satisfazer as exigências da sua justiça sem condenar toda a raça humana. O perdão de Deus era algo tão grande, tão forte, tão enorme que ninguém poderia salvar. E ele sabe disso. É por isso que ele mesmo se entrega para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. O inferno, ou Geena, é uma maneira de acertar as contas com os pecadores e fazer prevalecer a justiça de Deus. Há, porém, outra maneira. A sabedoria de Deus determinou uma maneira de o amor de Deus nos livrar da ira de Deus sem comprometer a justiça divina. Duas formas de resolver esse problema. Uma, inferno. Manda para o inferno as pessoas que não se convertem, segundo o sangue do Cordeiro sobre aqueles que Deus determinou como filhos e filhas. São as duas formas. de se cumprir a justiça e o juízo de Deus. Do que se trata essa sabedoria de Deus, que Deus determinou em relação ao seu amor? 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 e 24. Pedrão, sossega com os negócios aí. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Que Cristo que nós temos que falar? Quem é esse Deus? Que Jesus é esse? 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 e 24.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os cristãos, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Então, a mesma pregação tem dois efeitos. Para aqueles que se acham bons demais, aqueles que não querem aceitar, loucura. E para aqueles que são filhos de Deus, poder, sabedoria. São dois grupos de pessoas. Por mais que as pessoas elas queiram inventar uma teologia, há um grupo de pessoas que vão ouvir e há um grupo de pessoas que não vão ouvir. Há pessoas que são tocadas pelo Senhor e há pessoas que não são tocadas pelo Senhor. A morte de Cristo é a sabedoria de Deus, pela qual o amor de Deus salva pecadores da ira divina, sem deixar de preservar e mostrar a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Luísa.
A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Então ele mostra, através desses dois versículos, a condição do ser humano em que ele vive segundo o seu coração durante toda a sua vida. E muitos desses pecados, eles não são punidos na vida natural, na vida cronológica, mas que elas vão ser punidos na vida eterna. Aqueles que são salvos, salvos. Aqueles que não são salvos vão para a punição eterna. Deus propôs a figura de Cristo no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então ele permite que as pessoas eles ajam segundo seus próprios corações, para que no dia do juízo essas pessoas não possam dizer: eu não fiz, eu não sabia, eu fiz, eu vivi aquilo ali, mas eu não tinha intenção dele. Então a própria vida da pessoa vai ser um testamento de quem ela crê, se ela crê em Deus ou se ela não crê em Deus. Por isso que a conversão, ela é tão importante, porque se a sua vida não testifica e não atesta a condição de que você é uma nova criatura, também vai atestar diante de Deus que você nunca foi convertido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por este dia, te louvamos pela palavra aqui pregada, te louvamos, Pai querido, pelo teu amor e tua graça. Pedimos que o Senhor nos convença cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.